Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Georgia Moraes.
É o vírus que ataca seu computador e você não sabe de onde veio. O spam que enche sua caixa postal com correntes, campanhas, sorteios, prêmios, fotos de crianças desaparecidas e cachorrinhos prestes a serem sacrificados. E-mails de bancos nos quais você sequer tem conta. São as armadilhas da internet que preocupam cada vez mais as pessoas em todo o mundo. No Palavra de Especialista de hoje, vamos falar sobre internet segura e os cuidados que nós devemos tomar para não sermos lesados.
Palavra de Especialista.
Nossa primeira convidada é Patrícia Peck Pinheiro, especialista em Direito Digital. Patrícia, tudo bem?
Tudo bom, Georgia.
Obrigada por participar do nosso programa. Patrícia, quais são os problemas mais comuns que podem representar um perigo para os cidadãos ao usar a internet? Eu queria que vocês nos explicasse o que nos últimos anos tornou a internet insegura.
Olha, posso dizer que um dos elementos que mais tornou a internet insegura foram os próprios usuários. Porque conforme nós ganhamos mais experiência no uso das ferramentas tecnológicas, nós tendemos a baixar a guarda. Então, aquele comportamento negligente de passar senha para outra pessoa, do uso do e-mail, do próprio internet banking, a busca por lojas virtuais com aquelas ofertas imperdíveis e que muitas vezes a pessoa cai no conto do vigário da loja fantasma, né, o recebimento de promoções são muito diferenciadas, que a pessoa ganhou uma TV de plasma, que ela ganhou aquilo e ela já clicar naquele e-mail sem parar para avaliar se aquilo pode ser verdadeiro ou falso, se é uma pegadinha digital, se pode contaminar o computador dela com um vírus. E as redes sociais, em geral, talvez aquilo que tenha sido uma grande mudança na forma de usar a internet, que começou primeiro para ser uma rede de informações, depois evoluiu para transação e agora ela evoluiu para relacionamento. Então, nós temos visto um certo abuso da liberdade de expressão, né? As pessoas falarem o que pensam sem pensar que isso pode trazer alguma consequência legal, porque você tem o abuso do direito e isso vem junto com a prática dos crimes contra a honra, né? A pessoa que pratica uma ofensa digital, aí o outro que responde com uma ofensa digital ainda maior, a situações de discriminação como racismo, até mesmo conteúdo pedófilo, entre outros. Quer dizer, é a forma de usar, quanto mais ela foi se tornando do nosso dia a dia, nós migramos condutas que eram ilícitas do mundo real para o mundo digital. Já que estamos todos lá, os ilícitos foram parar na internet também.
Agora, Patrícia, você como especialista em direito digital, quais são as principais dificuldades enfrentadas hoje pelas autoridades no combate a esses crimes cibernéticos? Você falou aí que crimes da vida real foram transferidos aí para a vida virtual. Existe uma dificuldade na tipificação desses crimes ou mesmo na punição? Como é?
Olha, a maior dificuldade acaba também envolvendo os próprios usuários. Por quê? Quando uma pessoa é vítima de um crime em ambiente eletrônico, ela precisa fazer denúncia rápida. As testemunhas da era digital são as máquinas, são os computadores, os provedores de acesso à internet, de e-mail. Então, se não é feita uma denúncia rápida, apesar de ter muito mais documentação, muito mais prova do que acontece no mundo digital, ela se perde rapidamente. Esse é um ponto, que é a pessoa rapidamente fazer uma denúncia, preservar alguma evidência. Então, qual foi o computador que ela utilizou? Qual era o site que ela estava fazendo acesso? Tem pessoas que, às vezes, até compram numa loja, nem lembra direito qual era o domínio, porque ela foi clicando no buscador de preço e clicou não sei aonde, quando foi ver, fez a compra, né? Então, essa documentação mínima, essa informação do próprio incidente, a vítima precisa ter com ela e fazer a denúncia rápida. Do outro lado, há uma dificuldade em algumas investigações que é da própria natureza da mídia, ou seja, nós vivemos um paradoxo. Nós queremos uma internet totalmente livre, mas aonde a prática do anonimato acaba trazendo mais dores de cabeça do que benefícios para a sociedade como um todo. a Constituição Federal Brasileira, o mesmo artigo que vai permitir valorizar a liberdade de expressão, que é o artigo 5º, inciso 4º, ele proíbe anonimato. Porque se entende que quando uma pessoa acha que ninguém vai saber que foi ela, ela faz coisas assim inimagináveis. Aquela pessoa que é super ética no mundo real, no mundo virtual, de repente faz uma prática de crime por achar que não vai ser pega. Então, isso envolve um pensamento sobre evoluir para uma identidade digital obrigatória, as discussões hoje, os próprios provedores terem que apresentar na justiça os logs dos usuários, ou seja, quem é que estava acessando a banda larga naquela data, hora, minuto e segundo, para eu poder investigar o número do IP, né? Que o IP, na minha época de faculdade, era inquérito policial. Hoje em dia, ele pode representar o suspeito de um crime, né, na hora que você vai fazer uma investigação. Então, com toda certeza, a gente está muito inocente, negligente, estarmos assim, usando a tecnologia sem ser de forma consciente, ou seja, refletir para ser uma postura ética do usuário, os mesmos cuidados que ele tem no mundo real, ter no virtual, assim como você não deve passar informação por telefone para uma pessoa que você não sabe quem é, cuidado ao passar informação também dentro de um comunicador instantâneo, um chat, cuidado com excesso de exposição em rede social, que você pode até motivar um sequestro da pessoa. Então, essa conduta diligente depende muito do usuário, mesmo nas investigações. E até para a gente fazer leis novas que tratem melhor desse cenário, há uma necessidade de que o próprio conjunto dos usuários da internet entendam o porquê deve ser regulamentado, o porquê é importante ter uma identidade digital obrigatória, por que tem que fazer uma guarda mínima de provas eletrônicas sem que isso represente censura, né? Sem que isso represente que a pessoa não possa ter um avatar, ela não possa ter um apelido, ter um outro personagem na web. Mas se alguém fizer o mal, a gente ser capaz de investigar e pegar a pessoa. Então, essa capacidade de prova de autoria, principalmente na parte criminal, ainda é algo que tem uma lacuna grande na internet.
Então, Patrícia, aproveitando isso que você falou sobre uma legislação para esses tipos de crimes, já tramita no Congresso, né, uma proposta tipificando os crimes cibernéticos. Você acha necessária essa nova legislação e o que ela deve prever?
Olha que interessante, né? Já tramita, nós temos aí acho que quase 10 anos de discussão já de projeto de lei de crimes eletrônicos. E aonde ele acabou esbarrando foi justamente na necessidade de ter uma prova de autoria mais forte. Porque eu posso fazer a melhor redação de um crime. Muitos dos crimes praticados na internet já estão previstos no Código Penal, porque eles são crimes de conduta, em que o meio é o uso do computador, é o meio digital, mas a conduta é a mesma. Né? O ministro Sepúlveda Pertence já dizia, não é porque eu inventei a arma de fogo que eu preciso mudar o crime de homicídio. Matar é matar. Não importa com qual objeto a pessoa consiga matar outra pessoa, qual é o modus operandi. O que nós temos visto é que eu posso melhorar a redação dos crimes, abranger crimes novos, que gera até uma dificuldade. Só para te dar um exemplo, o crime de furto, né, tornar indisponível coisa alheia móvel, está previsto no Código Penal, artigo 155. Para tornar indisponível, tem que pegar uma coisa sua e você não ter mais a posse daquela coisa. Qual que é a dificuldade disso na era dos dados? É que a pessoa dá Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, ela levou, mas deixou. Então, eu tenho dificuldade, quando alguém copia e cola, de eu configurar furto. Eu vou configurar um crime de dano, um outro crime, mas o furto não. Então, na hora que eu vou redigir uma nova redação para essas leis, eu tenho que ter muito cuidado para não acabar pegando as condutas até dos inocentes. Né? Mandar um e-mail falso com o vírus. Claro que eu posso estar pegando alguém da quadrilha que está fazendo a prática do phishing, do estelionato digital, mas muitas pessoas nas suas famílias têm usuários extremamente inocentes que eles acham que acreditam em tudo que recebe por e-mail e manda para frente com vírus. Então, a máquina não consegue dizer se foi por querer ou sem querer. Então, a redação dos novos tipos penais tem que ter cautela, tem que escrever muito bem. Isso é um ponto. Agora, não adianta inventar quantos crimes nós quisermos se no direito penal eu preciso ter uma prova forte de autoria. Quase que preciso pegar a pessoa literalmente com a mão na máquina, executando o crime. É quase como se fosse um flagrante digital. Então, nesse sentido, a gente vai continuar com uma problemática de punir. Né? Não é apenas escrever o melhor artigo de crime, mas é tornar o ordenamento eficiente para pegar quem foi. E para isso não adianta fazer nada, até na parte civil. Hoje, lojas virtuais que a pessoa compra e diz que não foi ela. Né? Sites que as pessoas entram, pedem informações, prestam serviço, depois diz que não foi ela. Mesmo na parte civil das relações entre as pessoas, nós precisamos ter uma certeza de quem está do outro lado da tela. E essa questão da autoria é talvez o cerne da questão no ambiente eletrônico.
Então, o que, que poderia ser feito para um uso mais seguro da internet? O cuidado tem que ser mesmo do usuário?
O cuidado é do usuário, com certeza tem que se investir em capacitação, né? Não é apenas, olha, entrega a caixa postal, entrega o mouse, entrega o celular, que hoje tem muita coisa com mobilidade. Mesmo entidades públicas, quando hoje provém acesso em telecentros, prefeituras que dão acesso de wireless num determinado bairro, é fundamental educar no uso ético, seguro e legal da tecnologia. Essas cartilhas orientativas sobre como proceder, como fazer prevenção, cuidado, quais são os golpes mais comuns, o como denunciar, para quem denunciar, isso é um dever daquele que traz um novo usuário para a internet. Se é numa empresa com a sua grupo de funcionários, a empresa tem que treinar nesse uso comportamental, naquilo que as leis já existem, já estão em vigor, né? E elas precisam ser praticadas também no mundo digital, seja o ente público, né, a autoridade, e aí as próprias campanhas. Nós mesmos escritórios temos um movimento chamado Criança Mais Segura na Internet, que cria cartilha e tem filmes e tem palestras gratuitas em escolas públicas e privadas do Brasil todo, patrocinado por algumas empresas, em conjunto com a ABA, Associação Brasileira de Anunciantes. Esse movimento leva o quê? Leva a educação em ética digital. E para isso, para uma sociedade, um Brasil sustentável nessa era tecnológica, nós precisamos proteger esses valores, mesmo quando eles acontecem nesse ambiente cada vez mais virtual. Uma criança desde pequenininha tem que saber que ela não pode pegar uma coisa que não é dela e dizer que é dela. O crime de plágio é algo que tem crescido muito no meio educacional. É muito bom ter acesso à informação, a democratização da informação, mas eu preciso usá-la de forma ética e legal. Só porque está na web não quer dizer que está em domínio público, tenho que fazer citação de fonte, né? Só porque eu posso ter meu blog não quer dizer que eu posso contar tudo que eu fiz no meu dia, e o sigilo profissional, e o cuidado com a exposição de vida pessoal, né? Só porque eu tirei a foto de uma pessoa, eu não posso ficar usando do jeito que eu quiser, meu celular tem câmera, mas e aí? O artigo 5º, inciso 10 da Constituição, assim como o Código Civil, os artigos 21 e 23, protegem o direito à imagem. Então, é esse educar com base em leis, que no Brasil é uma carência, né? Até para um Brasil mais analógico, imagina então a gente com um Brasil mais digital, isso se torna essencial. Por isso, nossa proposta é, inclusive, que isso se torne uma disciplina obrigatória na grade de ensino a ser colocado aí junto ao MEC.
Ok, Patrícia, muito obrigada pela entrevista.
Tá ótimo. Obrigada a você, Jorge.
No próximo bloco, nós vamos falar exatamente sobre isso que você citou. Nós vamos falar sobre o movimento Internet Segura. A nossa entrevistada será Marinês de Assis Gomes, gerente de segurança e privacidade da Microsoft. Ela é coordenadora do movimento Internet Segura, daqui a pouquinho, após o intervalo.
Palavra de especialista.